Que tal aquele churrasco, mas com legumes, com vegetais, tudo muito mais leve e mais saudável? Estou falando isso porque hoje é o Dia Mundial do Vegetarianismo. É ao telefone com a gente a Marcela Guimarães, que é nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera. Professora Marcela, como vai? Bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite da Rádio Nacional.
Nós é que agradecemos pela sua participação aqui com a gente, para tirar um monte de dúvida que nós temos a respeito do vegetarianismo. A pergunta básica: nós, seres humanos, precisamos necessariamente da proteína animal, de comer carne, porque senão falta proteína, porque senão falta cálcio, etc. Precisamos ou não? Dá para ser saudável sem comer carne?
Ótimo, então vamos lá. Normalmente não se precisa, porque a gente tem vários compostos, vários alimentos que vão conseguir suprir essa demanda, né, da proteína animal. Mas claro que precisa fazer o balanceamento correto. Não dá para você virar vegetariano e achar que você só vai comer planta. Você tem que saber um pouquinho dessa parte de quais são as proteínas provenientes dos alimentos de fonte vegetal. Só lembrando que todo mundo, em todas as fases da vida, pode ser saudável sendo vegetariano, exceto crianças que estão ali na amamentação exclusiva. Então ali até os 6 meses de idade é só leite materno mesmo.
E tem alimentos que são mais ricos, por exemplo, em proteína? É isso?
Tem sim. Uhum. Normalmente a gente fala muito das leguminosas, né? Então, é leguminosas inclusive quando você junta com cereais. Então a gente sempre fala, arroz com feijão, o prato típico do brasileiro, ele é muito rico em aminoácidos. Então, ele já é ali uma composição, uma fonte muito boa de proteínas. Existe também a questão das suplementações, né? Se, por exemplo, uma pessoa que é vegana e ela não compactua com a forma de produção dos alimentos, né? Tem muito essa questão da restrição quando é vegano. Você pode suplementar com whey protein de fonte de leguminosa, como ervilha, arroz. Então, normalmente, em leguminosas, a gente fala bastante dessas fontes de aminoácidos. E só lembrar que aminoácido, quando você junta os aminoácidos, ele forma a proteína, né? Então, entendi. A gente fala de aminoácidos como sendo proteína.
As leguminosas, a gente poderia dizer, grosso modo, são os feijões.
Isso, feijão, a ervilha, o grão de bico.
Sim. Está crescendo o vegetarianismo no mundo?
Muito, né? E, na verdade, o movimento do vegetarianismo, ele já era um movimento que vinha crescendo. Mas agora ele está muito falado. Então, tem a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, que ela ganhou uma importância muito grande nos eventos, na fala do lugar do vegetariano. Então, tem crescido muito. E principalmente quando a gente fala de redução de doenças cardiovasculares, né? Que aí introduziram muito essa ideia de que quando você reduz o consumo de carne, você acaba restringindo também o consumo de gordura saturada, que é um fator de risco ali para as doenças cardiovasculares.
Bom, além da preocupação com a própria saúde, há outros aspectos, que é o cuidado animal, né? E, de fato, a gente não pode fechar os olhos para isso, que a criação animal, eu acho interessante, há uma expressão que é para você, há uma campanha, há um movimento para você reduzir os maus tratos aos animais, né? E que é a política de bem-estar animal na criação. O que eu acho interessante é que, sim, é um movimento muito válido, porém não chega a ser bem-estar, porque o animal continua sendo criado para ser abatido. E aí você tem, por exemplo, a separação do bezerrinho da vaca logo cedo. Você tem abate, por exemplo, das fêmeas em fazendas que criam gado de corte. Não há um interesse muito grande nas fêmeas, porque o macho, né, ele ganha mais peso, ele ganha mais carne, então ele tem um valor econômico melhor. Então as bezerrinhas fêmeas são abatidas logo cedo. Há essa separação, né, o desmame forçado, enfim, o processo de abate, ainda que sigam esses protocolos, né, de menor sofrimento possível, é muito sofrimento ainda. Então, por trás do nosso, da boa picanha, há sim sofrimento animal. Não dá para negar isso, né? Marcela, você acha que essa preocupação tem fomentado o movimento pró-vegetarianismo?
Ah, com certeza. Toda essa cadeia alimentar, ela impacta muito no consumo final, né? Então, assim, as pessoas estão focando também em toda essa integralidade. Então, de como que começa a criar o bezerrinho, né, a mãe, enfim, até ser distribuído para o mercado. E nesse impacto todo, as pessoas estão dando muita atenção. Então, quando a gente fala também na questão do meio ambiente, que tem ganhado ali uma expressividade muito grande, né, então eles realmente se preocupam muito com toda essa cadeia alimentar. E não só a questão de se o animal vai ser simplesmente puramente abatido. Né?
Uhum. Ainda há esse aspecto ainda, né, que é o impacto da produção de carne no meio ambiente. Bom, ainda falando a respeito, né, da alimentação vegetariana, e eu falo porque observando em casa que minha mãe, desde criança, ela nunca, por opção, mesmo sem ter essa consciência quanto a sofrimento animal, quanto a impacto ambiental, ela simplesmente nunca gostou de carne e nunca comeu carne. E mesmo assim, teve uma vida saudável, né, ao longo de toda a vida, bastante saudável. Mas morava na roça, então tinha uma alimentação que era natural, era variada. Via de regra, variar bastante essa alimentação para ela conseguir suplementar aquilo que eventualmente a proteína animal estaria deixando como lacuna, é isso?
Isso, inclusive é um ponto muito importante, Marcelo, de se falar, porque as pessoas pensam que o vegetarianismo só vira vegetariano já é uma pessoa extremamente saudável, né? Mas a gente tem vegetariano que não é nada saudável, come só industrializado, carboidrato, açúcar refinado, né? E tem o vegetariano que é extremamente saudável, assim como os carnívoros. Então, tanto para o vegetarianismo quanto para as pessoas que não são, a regra básica, a dica básica é variar essa composição dos alimentos, os grupos alimentares, né? Então, frutas, verduras, cereais, leguminosas, castanhas, né? Outras fontes de gordura boas, né? Que a gente considera gordura boas. E focar menos na ideia de se é só carne ou sem carne, entende?
Sim, sim.
Porque realmente é a variedade que vai trazer um benefício aqui na alimentação mais saudável.
Uhum. Para os nutricionistas, tem havido mais procura também de pessoas falando, olha, eu quero parar de comer carne, mas eu quero manter um bom equilíbrio, por isso eu quero uma ajuda profissional. Tem havido essa procura também a mais?
Sim, sim. No meu consultório mesmo, eu já vejo o movimento dessas pessoas, mas ainda é um movimento que as pessoas entendem um pouco errado do como que é ser vegetariana. Elas têm muito medo de virar vegetariana, de não conseguir, de ser uma dieta insustentável, né? Eu sei que muitos pacientes chegam para mim e falam, eu queria muito parar de comer carne, mas eu não consigo, eu gosto tanto da carne. E tem outros pacientes que também chegam já falando assim, olha, doutora, já cortei tudo da carne e aí eu quero agora virar vegetariano. Então, sim, esses movimentos ainda precisam ser um acompanhamento mais de perto, precisa ser lento quando a pessoa gosta muito de carne, se ela quer, né, adotar esse tipo de dieta. Então, realmente, mas assim, a procura tem crescido bastante.
Então, é importante olhar que ao longo, né, do tempo, a gente, mais recentemente, alguns anos para cá, a gente passou a ter mais, de modo geral, a população, a ter mais acesso a bens, né, e produtos que antes não havia. O que eu estou querendo dizer é que já houve uma época em que comer carne todo dia era considerado luxo. E hoje está mais acessível. Ainda que nesse momento em particular, né, o preço da carne está bastante alto, via de regra, está se tornando muito mais acessível às pessoas. Aí eu penso assim, quem tem essa preocupação, né, com o meio ambiente, com o sofrimento animal, se cortar pela metade o que já consome, já é um grande avanço, né? Eu acho que cortando a metade, depois vai chegando aos poucos para chegar ao vegetarianismo. Você acha que essa é uma boa técnica, Marcela?
Isso, com certeza. A ideia é sempre você buscar uma individualidade, né? Então, não é porque o seu amigo, enfim, né, a pessoa que você conhece é completamente vegetariana, então a gente chama de ou vegano ou vegetariano estrito, que você precisa ser. Uhum. Então, você adotar um estilo de vida que talvez reduza um pouco, se não for, por exemplo, para a questão ética, né? Porque tem muitas pessoas que seguem só pela ética e aí acaba que você vai continuar consumindo, né, animais. Mas para quem busca por outras fontes, ah, eu quero me alimentar de forma mais saudável, eu quero simplesmente cortar por outros motivos, a ideia é realmente essa. Você não precisa progredir para chegar até ser um vegano. Você pode parar por ali no meio do caminho, se isso te satisfizer, tá tudo bem.
Tem o vegetariano, tem o ovo-lacto vegetariano e tem o vegano, é isso?
Isso, e ainda tem o lacto vegetariano, né? São várias classes. Vou tentar explicar um pouquinho. Tem o ovo-lacto vegetariano, que é o que consome ovos, leite e derivados.
Tá, tem mas não come carne, obviamente.
Isso, nenhum deles come carne. Tá? Hoje em dia, eles ainda estão colocando o vegetariano no meio das pessoas que tiraram a carne vermelha e incluíram só peixes, ou então só consome carne 3 vezes por semana. Mas, em regra, quando a gente fala de vegetariano, ainda é tirar completamente a carne, né? Então, tem o ovo lacto vegetariano, que consome ovos, leite e derivados, mas não consome carne. Tem o lacto vegetariano, que aí ele retira o ovo da alimentação e só consome leite e derivados. Tem o ovo vegetariano, que aí é o contrário. Ele tira leite e derivados e só consome o ovo. Tem o vegetarianismo estrito, que ele chama, né? Que aí realmente ele tira toda a fonte animal, mas só fica na alimentação. E tem o vegano. O vegano, na verdade, ele é um estilo de vida. Então a pessoa, além da alimentação, ela vai procurar vestimentas que não tenham tido ali essa questão animal. Ela vai procurar a parte dos impactos ambientais. Então já é mais uma filosofia mesmo de vida.
Por exemplo, determinado produto lá, maquiagem, que foi testada em animais, não usam também.
Exatamente.
Entendi. O vegano, então, vai extrapola a questão da alimentação, um estilo de vida, como você disse.
Exato, ele vai além. Exatamente.
Entendi. A data, vale destacar, não é recente, não. Eu até achei, quando eu vi aqui, que fosse recente. Ela é de 1977, quando foi criada essa data, né? Pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana. Ou seja, tem umas boas décadas aí, e mais recentemente a gente tem essa impressão do movimento crescendo, mas o movimento em si já existe há bastante tempo. Ou seja, de lá para cá, nunca se ouviu falar de alguém que morreu por não comer carne. O que eu estou querendo dizer é porque existe até na internet, né, movimentos falando porque nós precisamos da carne, porque isso está na natureza do ser humano. Necessariamente não, então. Dá para ser saudável sem comer proteína animal.
Exatamente. O único nutriente que se fala para ter uma suplementação, principalmente para os vegetarianos estritos, é a vitamina B12, porque a maior fonte dela é de fonte animal. Mas não significa que você não consiga. Tá? Então, assim, em consultório, o que a gente realmente sugere suplementar é a vitamina B12, que você acaba conseguindo por outras fontes também. Por exemplo, o agrião, hoje em dia eles encontraram que o agrião ele tem uma fonte boa. Então você consegue extrair essa vitamina B12 e passar em cápsula. Né? Mas tirando isso, tudo você consegue com outras fontes alimentares.
Muito bom, é bom conhecer. Hoje a gente tem muita literatura sobre isso também, além, obviamente, do próprio profissional, né, nutricionista. Na internet há muita informação, né? Claro que tem que também ter cuidado com essas fontes de informação, né? Mas manuais publicados sobre características de cada alimento, e que ajuda a nortear a pessoa para fazer boas escolhas na sua alimentação, mesmo não comendo carne, não é isso?
Com certeza. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muito material de qualidade, mas só tomar cuidado com o que você falou, Marcelo, que fonte. Às vezes é tanta informação que a gente fica mais perdido do que, né, sabendo do contexto. Então, ir nas fontes certas, que aí você vai conseguir sem problema.
Agora, um recado aí para todos. Gente, peixe também é carne, porque eu já ouvi muita gente falar assim: não come carne, mas eu como peixe. Ou então, mas não come nem peixe. Peixe também é carne, gente.
Exatamente. Tudo bem se você quiser comer peixe, né? Mas saiba que ainda é um animal vivo.
Pois é, peixe, camarão, etc. Aliás, eu falando sobre sofrimento animal, me lembrei, não tem aquele lá do mar que ele joga, ele tem que ser vivo? É o camarão, não é o camarão, o caranguejo, né?
que
é jogado vivo.
Sim, eles colocam
vivo
na panela, joga direto, né? Nossa, é uma dor que dá.
É, então joga ele lá. É, tem a ostra, né, que você abre ali também, ela viva ainda para comer.
Exato.
É o animal vivo ainda. Então, eles sentem dor, eles não gritam, mas sentem dor, né? Então,
exato.
É bom a gente pensar nesses aspectos aí também. Mas então, tá bem. Ô, Marcela, agora a pergunta, né? Você é vegetariana ou não?
Não. Sou vegetariana.
Ah.
Mas, assim, eu tenho momentos, né? Tem momentos de vida. Eu sou muito tranquila com essa ideia, porque as pessoas costumam adotar um movimento, né? De, ou você é vegetariano, ou você não é. E se
sim.
você deixar de ser vegetariano, você falhou na vida. Então, tem momentos de vida que, às vezes, eu volto a comer carne, mas, na maioria das vezes, me mantenho ali no vegetarianismo.
É, mas eu compreendo bastante você, porque... como eu disse, né, citando o meu caso pessoal, na minha família tem várias pessoas vegetarianas já há muito tempo, e a minha filha ainda pequena uma vez falou, teve alguma aula na escola falando sobre a questão do sofrimento animal, vamos deixar de comer carne, a gente está sempre com essa temática, e nós ficamos um bom tempo sem comer carne, mas eu confesso assim, pelo menos isso é experiência pessoal, quando a gente sai de casa, está na rua, quando a gente viaja principalmente, é difícil, porque não é todo lugar que você encontra opções, principalmente saudáveis, de comida vegetariana, né? Sempre vai ter lá, e aí eu percebo que o vegano, então, vai encontrar uma dificuldade muito maior, porque é muito difícil você encontrar em todo lugar opções vegetarianas. E aí a gente acabou retomando, mas assim, no geral, a gente já diminuiu bastante esse consumo, porque eu acho que não há necessidade de se consumir como a gente normalmente consome, né? Muita carne todos os dias, todo final de semana, aquela coisa toda. Então dá para diminuir bastante. Mas estou nesse caminho aí, eu confesso a você, viu, Marcelo? O mesmo aí que você.
Não, com certeza. Exige muita preparação, né, para você. Porque, como você comentou, o vegano, principalmente o vegano, os restaurantes eles não estão muito acostumados a receber esse tipo de restrição alimentar. Agora que a gente vê, né, um restaurante ou outro com um cardápio, uma parte ali para um vegetariano, para um vegano, mas ainda realmente é muito estrito, né? Então, exige um certo esforço, isso é um fato. Mas para algumas pessoas isso, né, é uma recompensa muito grande.
Sim.
E, enfim, cada um com a sua questão. Mas o que você também comentou, Marcelo, que é importante, independente se você come carne ou não, hoje em dia a quantidade em que se come é insustentável.
É verdade.
Né? Com essa questão da ansiedade, das compulsões alimentares, e as pessoas vão jogando a alimentação junto com a emoção, né? Então, se você tentar pelo menos chegar num nível em que você coma só até a sua saciedade, até onde realmente o seu corpo precisa, isso já muda muito o cenário do Brasil, do mundo.
Eu li outro dia desse, o fundamento, que no mundo morrem mais pessoas por obesidade, os males causados pela obesidade, do que de fome. Não sei se tem fundamento, mas o fato é que a nossa população, por exemplo, está com um problema de peso, sobrepeso, obesidade evidente, né? Que está relacionado ao nosso hábito alimentar.
Hoje já é uma pandemia, né? Na verdade, as doenças crônicas não transmissíveis, e a obesidade é uma delas, já é uma pandemia e é uma preocupação muito grande, realmente.
Eu quero agradecê-la pela participação com a gente, Marcela Guimarães, é nutricionista, professora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera, falando a respeito do vegetarianismo, nesse dia que é o Dia Mundial dedicado ao vegetarianismo. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos os ouvintes também que nos acompanharam até esse momento.